do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional do Metano Zero, do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto estimula tecnologias e a recuperação energética de resíduos.
Na Comissão de Meio Ambiente foram aprovadas a criação das políticas de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do mapa do caminho brasileiro da transição justa para a economia de baixo carbono, do senador Beto Faro, do PT do Pará, agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E na retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional terá como prioridade a análise de pelo menos 87 vetos presidenciais que trancam a pauta. Os dispositivos tratam de temas como saúde, educação, economia e segurança pública. Pela Constituição, um veto precisa ser apreciado em até 30 dias após o recebimento. Passado esse prazo, ele passa a impedir a votação de outras matérias em sessão conjunta de deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas. A última sessão do Congresso para análise de vetos foi realizada em maio.
Entre os vetos que aguardam votação, estão trechos do Estatuto do Pantanal e da Lei Geral do Esporte. Também está na pauta o veto integral ao projeto que flexibilizava regras para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram a carteira assinada.
A proposta reduzia a alíquota do FGTS e a contribuição previdenciária como incentivo para que empresas contratassem trabalhadores sem experiência. Ao vetar o projeto, o governo argumentou que a medida contrariava a Constituição e o interesse público. Autor da iniciativa, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirma que a proposta representa uma alternativa para reduzir o número de jovens que não estudam nem trabalham.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Cada vez mais brasileiros têm usado a internet para participar das decisões do Senado. O balanço do primeiro semestre do site E-Cidadania aponta crescimento no uso da plataforma, que permite ao cidadão apresentar ideias para novas leis, manifestar opinião sobre projetos em análise e acompanhar audiências públicas e sabatinas.
Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estão propostas relacionadas à educação e sugestões sobre direitos e remuneração de militares. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O programa E-Cidadania registrou mais de 8 mil ideias legislativas enviadas por cidadãos, que receberam mais de 500 mil apoios. Além disso, milhares de pessoas participaram de consultas públicas e de eventos interativos promovidos pelo Senado. Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população, estiveram ideias relacionadas à educação e sobre direitos e remuneração de militares. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a quantidade de apoios registrados já se aproxima de todo o volume alcançado em 2025. Ele ainda destacou que qualquer cidadão pode participar das atividades do Senado, inclusive pessoas surdas ou quem não possui acesso à internet.
É importante informar que essa ferramenta é o espaço onde as pessoas participam enviando as suas ideias para virarem projetos de lei. É possível enviar as ideias pela internet, escrevendo as ideias, ou até mesmo gravando um vídeo em Libras e nos enviando o link desse vídeo. E aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o telefone 0800 do Senado.
As ferramentas do programa E-Cidadania seguem abertas durante todo o ano. Para participar das atividades, é só acessar o portal em senado.leg.br/e-cidadania ou ligar na ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Avança na Câmara a instituição de auxílio financeiro para cuidador familiar.
Mulheres com medida protetiva terão benefício em programa habitacional.
Projeto reduz tributo para combustível produzido a partir do óleo de dendê.
Boa noite. A Câmara está examinando proposta que concede benefícios tributários para o combustível produzido a partir do óleo de dendê. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o projeto de lei.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para o biodiesel fabricado a partir de dendê. O óleo de dendê é uma das principais matérias-primas para a produção de biocombustíveis na região norte. Segundo o relator, deputado Gabriel Mota, de Roraima, o dendê se destaca por sua alta produtividade, baixo custo de produção, oferta regular ao longo do ano, baixa exigência tecnológica na colheita e adaptação a solos pobres. O autor da proposta, deputado defensor Estélio Denner, também de Roraima, diz que o objetivo é aumentar a produção e o total de empregos.
Quem produz lá na ponta fica mais incentivado para produzir ainda mais o dendê. Então a perspectiva é com esse nosso projeto, depois que entrar em vigor, depois da sanção presidencial, é que a gente tenha uma maior produção no óleo de dendê do Brasil e que a gente possa também fomentar a indústria de biodiesel.
A proposta que elimina a tributação de contribuições sociais sobre a produção de biodiesel a partir do dendê será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
O projeto que permite ao juiz decretar divórcio de forma imediata, mesmo com disputa sobre bens, foi aprovado pela Câmara e seguiu para análise do Senado. Entenda a mudança com a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial, mesmo que haja disputa por bens ou discordância de uma das partes. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, altera o Código de Processo Civil. Hoje, quando uma pessoa entra na justiça pedindo a separação, o outro cônjuge precisa ser comunicado oficialmente antes da decisão do juiz. Pelo projeto, o magistrado poderá decretar o divórcio logo no início do processo. A outra parte será avisada oficialmente depois e poderá recorrer. Na prática, isso significa que o fim do casamento poderá ser reconhecido mais rapidamente pela justiça, enquanto outras questões do processo, como divisão de bens, pensão ou guarda de filhos, continuam sendo analisadas. Segundo a autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida busca tornar mais rápida a dissolução do casamento e evitar conflitos prolongados entre os cônjuges.
Porque às vezes o casal continua sem se divorciar, impede que uma nova família seja construída, ou pior, vira uma grande chantagem entre cônjuges que não é saudável, especialmente para as crianças.
Segundo especialistas, a mudança acompanha entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação do divórcio de forma antecipada em determinadas situações. A especialista em Direito Constitucional, Adriane Folt, explica que hoje a separação do matrimônio depende apenas da vontade de um dos cônjuges.
Podendo então o divórcio ser decretado de forma direta e imediata, sem a anuência da outra parte, sem a sua concordância.
O projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial segue para análise do Senado se não houver recurso para análise no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio ambiente.
Proposta impede punição de dono de imóvel rural com incêndio involuntário. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como está a análise do projeto na Câmara.
As comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que isenta de sanção ou embargo o dono de imóvel rural que tenha ocorrido incêndio involuntário. A proposta do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, altera a lei que criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a fim de proteger o proprietário rural nos casos de queimada na vegetação nativa sem intenção nem negligência. Relator na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica a situação em que ocorrerá a isenção de punição ao proprietário rural.
Tinha um proprietário de uma área, foi atingido por um incêndio que começou numa área vizinha. A legislação pode ter uma interpretação hoje que coloca ele no mesmo grau de responsabilização. Então, o que o deputado Boschini fez, e por isso é meritório o projeto dele, é de deixar muito claro de que aquele proprietário vizinho que foi atingido por um incêndio que não tem a responsabilidade, não venha a ter esta responsabilidade.
Nilton Tato fez ajustes pontuais no texto.
E o que a gente fez foi deixar mais explícito para que isso não venha causar algum dano, algum prejuízo, porque não é justo que um proprietário assuma dano de um crime que tenha acontecido em outra área e não na dele.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a proposta ser encaminhada diretamente para a análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Comissão aprova projeto que institui auxílio para cuidador familiar. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que institui auxílio financeiro de R$ 600 para cuidadores não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. Pelo texto, terá direito ao benefício cuidadores da família que residam na mesma casa de quem recebe o cuidado. O cuidador familiar também não poderá ter trabalho formal remunerado que impeça o cuidado. Além disso, deve estar com os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, e a renda mensal de cada integrante da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Hoje, esse valor equivale a R$ 425. O relator, deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, ressaltou que em 2024 entrou em vigor a Política Nacional de Cuidados prevista em lei. Segundo explica, a norma estabelece diretrizes para profissionalização e apoio a cuidadores, além de reconhecer o cuidado como dimensão fundamental da proteção social. No entanto, a legislação não prevê compensação financeira para situações em que familiares assumem a tarefa de cuidar de um parente de forma integral e permanente. Na opinião do deputado, a remuneração por esse trabalho vai melhorar, inclusive, o bem-estar de idosos e de pessoas com deficiência.
Projeto que irá beneficiar, dar atenção àquelas pessoas da família que cuidam dos seus familiares por necessidade, as pessoas idosas, pessoa com deficiência que não tem condições de pagar a um cuidador, esse cuidador da família que está dando essa atenção irá ter o auxílio de R$ 600 para a sua sobrevivência, mas também para cuidar com atenção, com cuidado, com zelo que verdadeiramente merece a pessoa idosa e a pessoa com deficiência.
Ainda de acordo com o texto aprovado, o auxílio financeiro ao cuidador não remunerado poderá ser recebido mesmo por quem já conta com outros benefícios de programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Entretanto, a soma dos valores recebidos não pode ultrapassar um salário mínimo. Os cuidadores de famílias em que a renda de cada integrante seja maior que 1/4 do salário mínimo poderão receber a metade do auxílio financeiro, no valor de R$ 300, por até 24 meses. A proposta que institui o auxílio para o cuidador familiar ainda será analisada pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Habitação.
Comissão aprova projeto que beneficia mulheres com medidas protetivas no Minha Casa Minha Vida. A repórter é Silvia Munhato.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que altera as regras do programa Minha Casa Minha Vida para beneficiar mulheres sob medida protetiva. Pelo texto, essas mulheres poderão financiar um imóvel pelo programa, mesmo que já possuam outra casa ou tenham recebido subsídios habitacionais anteriormente, condições que normalmente impediriam o acesso ao benefício. A proposta original focava no financiamento de reformas de segurança nas residências atuais das vítimas. O texto aprovado é o relatório da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que permite a compra de novas unidades. Segundo ela, a prioridade deve ser a retirada da vítima do local de risco.
Aquela situação dessa mulher vai permitir com que ela acesse de forma emergencial as políticas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante porque a gente está vendo um crescimento da violência contra as mulheres e um crescimento brutal.
O projeto que beneficia mulheres sob medida protetiva dentro do Minha Casa Minha Vida será analisado agora pelas comissões de defesa dos direitos da mulher, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Transportes.
Avança na Câmara projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis dos veículos por modelos de LED. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou um projeto que permite a substituição das lâmpadas originais dos faróis por modelos de LED, independentemente da idade do veículo. Atualmente, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, proíbe a troca em carros que não foram projetados para esse tipo de tecnologia. Pelo texto aprovado, a substituição será permitida desde que as lâmpadas tenham certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e que a instalação siga os padrões de segurança e regulagem definidos pelo próprio CONTRAN. O relator da proposta, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é ajudar principalmente proprietários de veículos mais antigos que hoje enfrentam dificuldades para encontrar peças compatíveis. Ele destacou que os benefícios do uso de LED podem trazer mais eficiência, durabilidade e sustentabilidade.
Você às vezes está viajando, queima uma lâmpada. Você chega num lugar, não tem lâmpada normal, o cara só tem lâmpada de LED. Você coloca, porque você não pode andar no escuro. Quando a polícia te para, você é multado por isso. E ele pode reter o seu veículo. Então o que nós estamos fazendo hoje é dando clareza a isso. O caminhão, ele pode ser feita a transferência de lâmpadas comuns para lâmpadas de LEDs, que além de ser mais eficaz, inclusive na iluminação, são lâmpadas que consomem menos energia. Então a gente está ajudando em vários sentidos. Primeiro, na sustentabilidade e também na visão do caminhoneiro, que é tão importante no nosso transporte.
A proposta que altera as regras atuais do CONTRAN sobre o uso de lâmpadas de LED em veículos segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Ciência e tecnologia.
Projeto amplia recursos de acessibilidade na internet, em transmissões de vídeo e em jogos eletrônicos. A repórter Daniele Lessa nos traz quais as medidas.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia os recursos de acessibilidade na internet e em jogos eletrônicos para pessoas com deficiência. A proposta é da deputada Maria Rosas, do Republicano de São Paulo, e altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para garantir mais inclusão no ambiente digital. Entre as medidas previstas, o projeto estabelece que empresas de jogos eletrônicos devem garantir, na medida do possível, o acesso de pessoas com deficiência. O texto aprovado também prevê que transmissões de vídeo pela internet, inclusive videoconferências, ofereçam legendas em tempo real, janela com intérprete de Libras e opção de áudio com audiodescrição. Além disso, serviços de streaming e de distribuição de conteúdos audiovisuais na internet deverão apresentar planos de ação para implantar os requisitos de acessibilidade, com um prazo de adaptação de até 10 anos. O relator na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou o impacto social da medida.
Olha.